Olá, bom dia, 10 horas 31 minutos e estamos dando início com muita alegria a mais uma revista CPT aqui na rádio, que há 6 anos é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo a nossa programação pelo facebook.com/radiodaielbe e nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de terça-feira, dia 27 de abril, hoje trazendo mais um tema bem interessante aí para a nossa audiência e querendo a participação de você, né? Você também interaja com a gente, tire suas dúvidas, compartilhe suas experiências através dos nossos canais no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5133322111. Hoje nós vamos falar sobre o tema O Cristão e os Pobres com o seminarista Tiago Zian, São Leopoldo, lá no Seminário Concórdia, né, aqui no Rio Grande do Sul. Sobre esse tema bem interessante, na verdade, depois o Thiago vai estar comentando aí com a gente, né? Ele tem um canal no YouTube onde ele vem trazendo vários vídeos também, assuntos contextualizados aí, bem legal. Depois a gente vai colocar nos comentários também o canal dele, né? Para quem não conhece, poder se inscrever lá também e ficar por dentro aí desses conteúdos que ele produz e disponibiliza lá. E ele fez um vídeo falando sobre isso, né? Deus e os pobres, e a gente quer explorar esse assunto aqui na nossa programação. Afinal de contas, a gente vem sempre comentando aí esse momento que a gente está vivendo, da pandemia, onde vem afetando as pessoas em diversos níveis, né? Não só na questão da saúde, mas também de desemprego, de fome. Cada vez mais a gente vê, né, as pessoas passando necessidade e também como nós, como cristãos e como igreja, podemos estar ajudando essas pessoas. Então esse aí é o assunto que a gente vai estar falando hoje. Também na terça-feira a gente tem aí a co-apresentação do pastor Evandro Vinchen, no calor de Manaus. Pastor Evandro, bom dia!
Bom dia Luana, bom dia Tiago, bom dia a todos que já acompanham também o programa. De fato, aqui estamos num calorzinho bom, não está assim tão quente como normalmente. Ontem à tarde passou o dia chovendo, hoje de manhã ainda amanheceu tudo meio chuviscoso assim, mas está uma temperatura bem agradável, estamos aqui muito animados para esse tema tão importante nos dias atuais.
Verdade, bem importante esse tema aí que a gente vai trabalhar hoje, daqui a pouco a gente já vai falar. Aliás, já vamos fazer essa saudação aí com o nosso entrevistado de hoje, o estudante de teologia Tiago Zian, mais uma vez aqui na Revista CPT, seja bem-vindo, viu?
Obrigado, Luana, obrigado, pastor Evandro, obrigado pela oportunidade, espero está à altura do desafio, né? Que é esse tema é muito legal, é muito importante, sempre foi muito importante na história da igreja, então acredito que vai ser bem legal a gente conversar sobre isso.
Com certeza. Vou deixar o pastor Evandro também fazer a saudação.
Bom dia, Tiago. Tiago foi estagiário lá em Teresina, hoje o meu afilhado Gustavo é o estagiário de lá. Tem essa missão aí de dar sequência ao trabalho muito bom que o Tiago desempenhou por lá. E que tema bacana, que tema importante, né? Não sei como está aí na região sul, mas aqui em Manaus, como é muito próximo à fronteira aí com a Venezuela, temos muitas pessoas em situação de pobreza, de necessidade. Todos os sinais de trânsito que a gente para, sempre tem várias pessoas pedindo ajuda. E como o tema, então, realmente é muito atual.
Com certeza, é uma realidade aí que todos nós estamos passando, né, pastor Evandro, né? O senhor aí em Manaus, a gente aqui no Rio Grande do Sul, mas enfim, o Brasil todo. E achei bem interessante também a gente trabalhar esse tema hoje, na terça-feira, com o pastor Evandro Bint. O pastor Evandro Bint também é um grande apoiador, colaborador da Hora Luterana. E a Hora Luterana tem um projeto também que foi criado, depois a gente vai estar falando sobre isso, que foi criado durante a pandemia, que é o Dividir é Multiplicar, né? Justamente para auxiliar essas pessoas em necessidades, com cestas básicas. A gente já entrevistou, inclusive, o pastor Adelar, né? O diretor executivo da Hora Luterana, para falar sobre esse projeto aqui na programação do Revista CPT. E é uma forma também da igreja, né, estar auxiliando pessoas. Então, acho que o pastor Evandro também vai poder depois colaborar nesse sentido, né, através desses apoios aí com a Hora Luterana. Mas antes de a gente começar a bater esse papo, já falando da Hora Luterana, que também é a nossa apoiadora cultural aqui da programação da Rádio CPT, a gente gosta de sempre reforçar aí o apoio que a gente tem na nossa programação da Rádio Cristo para Todos. A Editora Concórdia também há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia, que está com uma super promoção também, né? 50 livros durante 50 dias com 50% de desconto nos livros lá a partir de R$ 3,00 no site da Editora Concórdia. Essa promoção que é válida até o dia 20 de maio, então não perca essa oportunidade, porque a gente está falando aqui, né, sobre a questão da fome também, né, de poder estar ajudando as pessoas, mas o alimento espiritual também ajuda muito nesse sentido, e a gente pode estar contribuindo aí com as pessoas, né, levando o amor de Jesus através da literatura. Inclusive, nós temos lançamento da Editora Concórdia também, o livro Eu Sou, Reflexões sobre a Singularidade de Deus, da série Ligue-se, né, em parceria com a Liga de Servas Luteranas do Brasil e a Editora Concórdia. Para quem não conhece ainda, a gente tem um vídeo aí de divulgação desse lançamento, o livro Eu Sou. Legal, então esse lançamento da Editora Concórdia com a Liga de Servas Luteranas do Brasil, você adquire lá no site da Editora Concórdia por apenas R$ 39,90, bem bacana aí, uma ideia também de inclusive dar de presente para uma pessoa especial. Também a gente convida sempre a nossa audiência para acompanhar a nossa programação ao vivo da Rádio Cristo para Todos. Toda terça-feira nós temos o programa Entre Elas e Deus com a Aline Coller e a Silmari Carvalho, que hoje vamos estar falando sobre o tema Memórias Afetivas e Gastronômicas. Não perca, então, a partir das 14h. E hoje também temos mais uma edição do Plantão da Gelb, à noite, né, às 20h, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil, então, vai estar falando sobre o tema Gelb e a Missão Humanitária, uma entrevista bem bacana aí com a Maíra Reis Miller e também a participação da vice-presidente de Relações Internacionais da Gelb, a Lohane, e além da Irena Schiller, né, vice-presidente de missão, que também está sempre aí apresentando o programa Plantão da Gelb. Não perca, às 20h aqui na Rádio CPT, com transmissão também pelo YouTube da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Você confere aí na nossa programação. Muito bem, pessoal, já vai participando aí com a gente, já tem recadinho chegando, né? Daqui a pouco a gente já vai fazer essa saudação aí com a nossa audiência, mas começar então a bater esse papo com o nosso convidado, né, o Thiago Surian. Como a gente falou, daqui a pouquinho a gente vai colocar ali nos comentários também o link lá do canal do YouTube do Thiago, para que você possa acompanhar outros conteúdos bem bacanas que tem lá também, mas a gente convidou ele para falar sobre essa questão, né, de Deus e os pobres. Afinal de contas, como a gente falou no início do programa, né, Thiago, a gente hoje vive toda essa situação aí da pandemia, né, com o desemprego, a fome e tudo mais, e no seu vídeo você aborda, né, o fato de hoje em dia muitos trocarem a fé por ideologia política e se levantam contra os pobres. Tem uma parte no seu vídeo que você fala sobre isso, né? E a gente sabe que a palavra de Deus e os cristãos, pela história, tem muito a dizer e muito a nos ensinar sobre essa questão, né?
Ah, sim. Eu fico espantado de ver as pessoas acreditarem que pobre é preguiçoso, que pobre é vagabundo e tudo mais, e falam que se a pessoa quiser, ela consegue ter uma qualidade de vida boa, né? Não é, não tem oportunidade para todo mundo, né? A vida, infelizmente, ela não dá oportunidade para todo mundo. Em nosso país também é muito desigual, as pessoas não tem emprego para todo mundo hoje em dia, não tem dinheiro para todo mundo hoje em dia. Então, as pessoas têm que correr atrás, né? Então, estão correndo atrás, né? A pessoa precisa de ajuda, né? E tem gente que fala que não é para ajudar porque a pessoa está assim porque merece, né? E isso não é bíblico, né? Não é bíblico. A gente vê, por exemplo, a lei do jubileu, lá em Deuteronômio, capítulo 15, versículo 9 a 11, que fala sobre... que Deus fala para... dar generosamente para o pobre, né? Tinha a lei do jubileu, onde uma parte da terra, a pessoa que morava na terra, ela ganhava aquela terra depois de um certo período de tempo. Era o sistema da época, né? E Deus fala assim lá em Deuteronômio que sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu lhe ordeno que abra o coração para o seu irmão, tanto para o pobre como para o necessitado da sua terra. Então, a gente precisa abrir o coração, né? A gente não pode ver essa situação e falar, ah, é vagabundo, é, que nem o pastor Evandro falou dos venezuelanos, né? Ah, volta para a tua terra. Eles estão passando por muita dificuldade lá. Se eles vêm para cá, é por causa de desespero, né? Então, se fosse a gente, se a gente tivesse uma ditadura, que nem acontece na Venezuela, ou se a gente tivesse uma situação de guerra, uma situação ruim para a gente sobreviver, a gente também poderia pensar em ir para outro país para tentar sobreviver, né? Então é isso que eles querem sobreviver. E a gente tem que abrir o coração, tem que abrir o coração para todas as pessoas que estão passando necessidade.
E, Thiago, se a gente for pensar, né, a nós mesmos, luteranos, né, viemos aí, os imigrantes alemães também vieram para o Brasil, né, então também tiveram que ter esse acolhimento. Acho que a gente pode usar, inclusive, o nosso exemplo, né, para a gente agora tivemos dois programas aqui na Rádio CPT falando sobre a pesquisa sobre acolhimento, né, que foi feito aí pelo Departamento de Ação Social. E é justamente isso, né, a gente vai aprender... com a nossa experiência também, a gente tem que olhar para nós, para ver como a gente está acolhendo as pessoas, né, para poder compartilhar isso com outras pessoas, né, então a gente tem que usar esse exemplo para estar levando para as outras pessoas. E assim como na Bíblia mesmo, a gente vai encontrar também, né, exemplos aí e orientações bíblicas, né, de como o cristão vai atender as necessidades dos outros, e a gente olhar para o próximo, né, e a gente amar o próximo atendendo todas as suas necessidades, sem estar escolhendo a quem a gente vai atender, né?
Lutero fala que Deus não precisa das nossas obras, mas o nosso vizinho sim, né? Então, a gente vai naturalmente ter esse desejo, esse sentimento. A gente pode dar vazão a esse sentimento. Nós que temos o Espírito Santo, temos uma vida regenerada, nós que somos batizados, o Espírito Santo toca na gente, e lá em Gálatas 5 fala da briga entre o Espírito e a carne. O Espírito Santo toca a gente, dá compaixão pra gente pelo mais pobre. A gente pensa, meu Deus do céu, essa pessoa tá passando necessidade. Mas quando a gente, às vezes a carne vem e dá outro pensamento, né? Não, essa pessoa é vagabunda, essa pessoa merece estar assim, ela procurou isso e tudo mais. Aí a gente tem que dar vazão para o Espírito, né? Não, o Espírito Santo é que está certo. Eu tenho que pensar no pobre, tenho que pensar no necessitado e pedir a Deus que ele seja atendido, seja por programas sociais, programas humanitários, seja por nós mesmos, né? Eu tinha tem um pastor que eu conheço que ele vai no mercado, ele faz uma compra e aí ele... busca quem é que ele pode dar aquela compra. Então, ele sempre tem alguém que está precisando e ele leva aquela compra. É a forma dele de ajudar. Outras pessoas ajudam de outras formas, né? O que a gente puder fazer, porque às vezes a gente mesmo está numa situação difícil, mas o que a gente puder fazer pelo nosso próximo, né? Naquilo que eles precisarem, a gente, tendo essa capacidade, tendo essa possibilidade, a gente tem que fazer porque... as pessoas estão precisando de nós.
Aqui em Manaus, como eu mencionei, cada semáforo sempre tem pessoas precisando de auxílio, pedindo auxílio. E a igreja, ela é muitas vezes vista como um refúgio, né? Não só espiritual, mas também humanitário. Então, quase todos os dias passa alguém pedindo algum tipo de ajuda, né? Então aqui na igreja nós temos uma certa campanha meio que constante, onde as famílias trazem alimentos para cá para auxiliar. A gente não auxilia com muita coisa, né? Ah, 2 quilos disso, 1 quilo daquilo, um pacote de miojo, um enlatado de carne, e forma pequenos pacotes para auxiliar. Na época de manga a gente junta as mangas que caem, bota em sacolas, pendura no portão, né? Estava lembrando aqui da passagem de Gálatas 6, que ele fala assim que não devemos desanimar de fazer o bem, né? Se possível, fazer a todos, mas especialmente aos da família da fé. Então a gente tem, graças a Deus, uma igreja que apoia esse trabalho também, e fazer esse auxílio. Então, quem passa e pede auxílio, de alguma forma, pelo menos um pouquinho, a gente tenta suprir as suas necessidades, né? Nós temos, quando temos pessoas dentro da igreja que precisam, aí a gente já faz uma cesta melhor, mais generosa, vamos dizer assim, para realmente suprir a sua necessidade. Então, assim, eu acho que como igreja, nós precisamos olhar para as pessoas pobres com amor, com generosidade, para tentar auxiliar, como o Tiago fala, né? Não adianta a pessoa vir com fome e dizer assim, ah, vou orar por você, vai para casa que vai cair do céu. Não vai, né? A igreja é o instrumento.
Até porque Deus nos usa, né? Nesse aspecto também, né? E acho que é bem importante isso que o pastor Evan está trazendo, né? Como eu tinha falado antes, é o papel do cristão, né? O cristão tem esse papel na sociedade de estar ajudando as pessoas também, né? Seja por amor ao próximo, seja com ação social, né? E a gente sabe, muitas igrejas realizam aí ações, né? Nesse sentido, programas e tudo mais. Esse próprio programa da Hora Luterana, Dividir é Multiplicar, né? Eu me lembro... A gente entrevistou também o pastor Nestor Dimes uma vez aqui, ele que é de Cuiabá, e eles fazem um projeto bem legal, que é o projeto Acordar, né, com moradores de rua, onde eles vão lá e levam também marmita, né, uma quentinha para eles, cobertores, e levam a palavra, fazem oração. Me lembro que ele até trouxe vídeos e tudo mais, né, e é isso que é importante, né, porque a gente tem que ter esse olhar, né, mais solidário, mais carinhoso, e realmente de amor às pessoas, né?
Sim, com certeza. Até você falou da questão da ideologia política. Muita gente acredita que o Estado não deve se envolver com os pobres, o Estado tem que ser mínimo, né? Eu não vou entrar nesse mérito, não vou entrar no mérito político, né, nem nada. Mas, assim, se você acredita que o Estado é mínimo, pelo menos você seja o máximo que você puder para ajudar os pobres, né? Então, independente da sua crença do Estado ou não, isso não exime a gente de responsabilidade pessoal em relação ao pobre. Como disse o C.S. Lewis, no Cristianismo Puro e Simples, na passagem do Novo Testamento que diz que todos devem trabalhar, que Paulo fala, aquele que não trabalha não come, né? Na verdade, ele está falando para o segundo C.S. Lewis, ele está falando para trabalhar, para dar para o necessitado. E muita gente diz que a caridade deveria ser desnecessária, mas que nós deveríamos criar uma sociedade ou que o Estado resolva o problema dos pobres. Aí a gente tem duas visões aqui: o Estado deve ajudar os pobres, que o Estado não deve ajudar o pobre. Independente da sua visão política, nós temos essa responsabilidade, né? Nós temos essa responsabilidade de ajudar as pessoas, e nós não devemos olhar para as pessoas com maldade, achando que elas merecem aquilo que elas estão passando.
É verdade, bem colocado isso, Thiago. E tem uma questão também, a gente comenta, né? A gente vive numa sociedade cada vez mais individualista e imediatista, né? Acho que também tem essa questão, e as pessoas acabam cuidando mais de si e esquecendo de olhar para o próximo, né? E inclusive, como você falou aí sobre a questão do Estado, né? Tem uma visão também do tipo, cada um tem que se virar, né? A gente não precisa ajudar cada um por si, né? E Deus por todos. Seria mais ou menos isso ou não?
É mais ou menos isso, né? Eles acreditam que a ajuda deve ser mínima. O Estado pode ajudar, mas tem que ser mínimo. O Estado não pode, eles chamam o Estado de paternalista, diz que o Estado não pode ser paternalista. Eu não vou entrar no mérito, né, se isso é válido ou não. Eu acredito que as pessoas que pensam assim, muitas delas são muito bem intencionadas. Elas acreditam que não deveria ter tanto gasto público, né, como a gente tem hoje, e que os gastos fossem melhor administrados, e assim você teria mais presença do mercado na sociedade do que do Estado. Mas eu não acredito que são pessoas maldosas que pensam assim, porque elas têm uma razão para pensar assim. Eu só fico preocupado quando a pessoa, por causa da sua ideologia política, deixa de ajudar o próximo. Ou as pessoas também que acham que o Estado tem que ajudar, o Estado tem que fazer, eu não vou fazer nada. Né? Acreditam que o Estado... deve cuidar, porque nós pagamos impostos e tudo mais, então o Estado é que tem que cuidar, e aí não faz nada, né? Então, independente da ideologia política que a pessoa tem, A gente não pode pensar nisso, né? Que você falou, cada um por si, Deus por todos, né? Nós somos criados pelo mesmo Pai, nós somos criados pelo mesmo Deus, então nós temos responsabilidade uns com os outros, né? Nós temos a mordomia cristã, responsabilidade com a natureza, responsabilidade com a criação, responsabilidade com os outros também, responsabilidade com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, independente da ideologia política que a gente tenha.
E religiosamente, deixa eu aproveitar e botar logo a batata quente aqui na tua mão, Thiago. Pobres são muitos, né? Onde nós vamos, farmácia, supermercado, tem pessoas pedindo e, de fato, passando necessidade. Alguns, vamos dizer, nem todos são realmente isso, alguns são malandragens, alguns procuram realmente emprego e não conseguem. Então, não tem como a gente saber se a pessoa precisa ou não precisa. Você teria algum direcionamento nesse sentido? Vamos auxiliar quem? Né? Dentro de um universo todo de pessoas que passam necessidade. Vamos começar pela família, família da fé, aí pessoas que vão de fora, ou o que você pensa nesse aspecto?
Realmente, tem muita gente que é com malandragem. Uma vez alguém veio pedir ajuda, veio pedir comida para mim, eu fui lá e dei R$20 para a pessoa comprar comida. O cara saiu do restaurante e foi embora. Tipo, ele não estava com fome, né? Quando eu tenho aquela ideia de São João Crisóstomo, né? Que a gente tem que tentar pensar bem das pessoas, ou como para que a gente possa ajudar nas suas necessidades, né? Então, quando alguém pede comida mesmo, eu não nego, porque a pessoa está com fome. Agora, dinheiro, a gente já fica meio assim, né? Será que eu posso dar dinheiro ou não? Então, vai depender muito. Se a gente conhece a pessoa, é mais fácil, né? A gente sabe que a pessoa está passando necessidade, a gente vai lá e ajuda, né? Então, a gente conhece a pessoa. Se a gente não conhece a pessoa, aí tem que ver o que é verdade ou não, né? A gente tem que tomar cuidado, né? A gente vê se a pessoa tá bêbada, se a pessoa tá muito ligada, tá no efeito de narcótico, essas coisas, né? Então a gente evita ajudar essas pessoas que às vezes vão usar o dinheiro para gastar com outras coisas, né? E se a gente vê que a pessoa tem um bom argumento. Eu mesmo, uma vez, eu fui viajar para... Esqueci o nome da cidade agora. Lá no interior de São Paulo. Eu era office boy e, às vezes, eu viajava para o interior para resolver problema do trabalho, né? E, chegando lá, eu percebi que eu perdi minha carteira. Aí eu liguei na empresa... Eu fui na empresa de ônibus, né? Fui na rodoviária e tudo mais. Eles ligaram na empresa e não acharam o ônibus lá que eu andei. Não acharam a carteira lá. Só que minha carteira sumiu. E eu cheguei lá de manhã, fiquei sem almoço, trabalhei, resolvi o que tinha que resolver. Aí no final da tarde, 5 horas, eu não tinha dinheiro para voltar e tava morrendo de fome. Aí eu fui numa igreja e pedi ajuda, porque eu precisava voltar para casa. Quando eu voltei, o pessoal da rodoviária tinha feito uma vaquinha para mim, para pagar a viagem. Então eu ganhei o dinheiro da igreja, ganhei o dinheiro do negócio, então eu fui lá e comi alguma coisa. Comi um lanche, porque eu tava morrendo de fome, e fui para casa. Então, graças a Deus, a pessoa da igreja e o pessoal da rodoviária não duvidou da minha palavra. Então, eu acho que depende muito da maneira que a pessoa se apresenta, né? Se a pessoa se apresenta de uma forma normal, a gente pode dar crédito para ela e a gente ajuda. Se a pessoa se apresenta alcoolizada ou diferente por causa de narcóticos, essas coisas, então a gente já evita, né? Não ajuda essas pessoas, porque infelizmente ela vai usar com droga.
É bem interessante isso, né? Porque é uma dúvida que eu tenho também, né? Principalmente na sinaleira, as pessoas pedindo, né? Eu tenho comigo, assim, de não dar dinheiro, né? Sempre dar um alimento, um lanche, alguma coisa, porque se a pessoa tá com fome, e hoje tá, não sei se aí em Manaus, pastor Evandro, mas aqui no Rio Grande do Sul é muito as pessoas na sinaleira com cartazes, né? Aí escreve, tô desempregado, né? Eu tenho filhos, alguma coisa assim. E aí a gente fica naquela questão, né? Será que é mesmo ou não? Acho que isso é uma coisa também, hoje estranho para nós no mundo, né? Porque a gente fica desconfiado de se isso é verdade ou não. Me lembro, tem uma conhecida minha que carrega até ração, ela leva comida no carro, assim, né? E até ração para quando ela encontra animais, né? Na rua, sozinhos, para dar. Então, tem essas alternativas, mas eu acredito muito nisso, né? Como o senhor já comentou. É, como aconteceu contigo, né? As pessoas confiaram na tua palavra, tu foi em busca da igreja também, né? Deus está com a gente também e vai colocando as pessoas no caminho, mas isso é uma coisa bem da gente pensar mesmo, né? Se todas as pessoas que estão pedindo, elas realmente estão pedindo por aquilo. E aí tem outro ponto que eu acho que é importante a gente falar também, você tinha comentado antes sobre a questão, que não ia entrar em questão política e tal, mas sobre a questão do Estado. Eu me lembrei, né, os políticos geralmente quando estão em campanha, eles vão dar a cesta básica para as pessoas em troca de voto, né, e aí a gente pensa assim também, né, quando a gente vai fazer o bem às pessoas, né, sendo dar o alimento, atender as necessidades e tudo mais, é a gente não fazer isso com outra intenção também, né, mas simplesmente por amor ao próximo, né, porque às vezes as pessoas fazem isso e querem se vangloriar ou em troca de alguma coisa, né, Suriano?
É, pois é, né? Tem gente que faz isso em troca de bênçãos, né? Ah, eu vou fazer a ajuda e Deus vai me abençoar, né? A famosa barganha, faz obras para que Deus abençoe. Tem muita igreja que ensina isso, né? Tem até um pastor que eu conheço que falava que ele tinha crédito com Deus porque ele ajudava os pobres. Então Deus dava crédito para ele que ele pedisse e Deus ia dar. Aí ele fazia orações e tudo mais para as pessoas ficarem melhor de saúde, essas coisas. Bom, enfim, isso não funciona, né? Não é assim. A gente não tem crédito para Deus. É Deus nos deu, a gente está... Quando a gente dá para o pobre, como diz o próprio São João Crisóstomo também, a gente devolve para Deus, né? Então a gente... Calvino, ele falava que tudo que a igreja possui, seja em bens, seja em que for, pertence aos pobres. E eu concordo com ele nesse ponto, né? Que realmente nós... Aquilo que nós possuímos, se a gente ajuda pessoas, a gente está devolvendo para Deus, porque Deus colocou aquela pessoa no nosso caminho, né? Então a gente ajuda a pessoa dentro das nossas possibilidades também, né? Não precisa... É interessante que lá em Jerusalém, eles venderam tudo que tinha e deram aos pobres. Só que depois de um tempo, eles começaram a passar fome, aí eles precisaram da ajuda do pessoal, ou seja, não foi muito inteligente eles terem vendido tudo que tinham para dar aos pobres. Então a gente não precisa fazer isso, a gente precisa fazer dentro daquilo que nós temos a capacidade de fazer, né? Dentro daquilo que nós temos a capacidade, de repente envolve abrir mão, eu não vou comprar refrigerante esse mês, mas eu vou ajudar aquela pessoa, de repente envolve alguma coisa assim, né? E aí o que a gente puder fazer dentro das nossas capacidades para ajudar o nosso próximo, com certeza Deus vai ficar feliz. Não é garantia de bênção, Deus não vai deixar você rico porque você ajudou os pobres, né? Você deu todo o salário lá para a igreja, para que ela pudesse ajudar os pobres e tudo mais. E tem esse papel da igreja, né, que nem o pastor Evandro colocou, que é muito importante. Eu mesmo procurei igreja nessa época, né, que eu era office boy, E recebi ajuda, né? Então a igreja, ela... É claro que até lá no estágio a gente teve problema de gente que não merecia e estava procurando ajuda, sabe? E a gente teve esses problemas também, né? Mas enfim, a gente tenta ajudar, mesmo que dê errado na frente, a gente fala, não, a gente está fazendo a nossa parte com Deus. É difícil, às vezes, identificar quando a pessoa realmente precisa, né? Mas se a gente identificar, a gente precisa ajudar, porque é da vontade de Deus que a gente faça isso.
Que faz de boa fé, né? Se a pessoa tá enganando e vai usar isso de uma forma errada, aí a consciência dela com Deus, mas a gente fez de boa fé. E aí, o que, que tu acha que seria uma boa forma de fazer para ajudar individualmente ou fazer como era lá no Antigo Testamento, que as pessoas levavam as ofertas em alimentos mesmo para a igreja, para ver um banco de alimentos para compartilhar com os pobres? O que tu acha nesse sentido?
Tá fechado o teu microfone, Surya.
Ah, tá, tudo bem. Vai depender da nossa capacidade, né? Às vezes na igreja é melhor, porque a igreja consegue reunir. Ah, eu não tenho como dar uma cesta básica sozinho, mas aí eu levo 1 quilo de alimento para a igreja, e a igreja, com outras pessoas fazendo quilos de alimento também, elas podem ajudar, né? Essa função social da igreja, por isso que a gente não paga imposto, né? Porque a gente tem toda uma função social que é reconhecida pelo governo, reconhecida pelo Estado, e a gente precisa trabalhar isso, né? Precisa trabalhar isso para que a gente possa ajudar as pessoas ao nosso redor. A igreja pode muito, fazer muito em relação a isso, né? De repente, identificar dentro da própria congregação quem é que está precisando, a gente aí dá para levar uma cesta básica, ou mesmo ajudar em dinheiro, né? Se for o caso. Teve quando na igreja que eu fazia parte, teve um rapaz que estava com câncer no estômago, e aí a esposa dele não podia trabalhar, porque ela tinha que ficar com ele. E ele não ganhou no INSS o afastamento. O perito disse que ele não tinha nada. E ele chegou a falecer, né, depois de um tempo, mas durante esse tempo em que a esposa tinha que ficar com ele e ele não estava ganhando nada, quem ajudava era a igreja, financeiramente mesmo. Então, sempre, às vezes o membro tem até vergonha de falar, né, que está precisando de ajuda. E sempre tem gente precisando, que nem diz Deus lá em Deuteronômio, sempre haverá pobres na terra. Então, a gente tem que identificar essas pessoas e buscar o apoio para elas, né?
E as congregações são bem importantes nesse apoio também, né? A gente sabe aí de várias pessoas, como você falou, que estão nessa necessidade, e a congregação também está podendo ajudar nesse sentido. Eu me lembrei, né, o pastor Evandro Bintin comentou sobre as cestas básicas. Tem iniciativas, inclusive, das igrejas, né, fazendo isso, porque agora é um momento mais difícil, porque como não está tendo muitos cultos presenciais, ou tão reduzido, né, muitas pessoas não estão indo ao templo, não estão tendo esse contato entre os irmãos, né? Aí tem igrejas fazendo uma campanha de que aonde você senta no banco leva uma cesta básica para poder estar distribuindo aí as pessoas necessidades. São, como você falou, né? Não precisa fazer tudo, às vezes uma pequena, né? Uma pequena ação vai poder estar ajudando aí, todo mundo, né, unidos aí, vai poder dar um resultado maior, né?
Com certeza. A gente não pode não resolver todos os problemas do mundo, né? Mas o que a gente puder fazer para ajudar, pelo menos aliviar um pouco os gastos da pessoa, né? A pessoa que está precisando de ajuda. Então, a gente pode fazer, né? Então, tem sido... E eu estou vendo muito disso. Eu acho muito legal que as pessoas estão, apesar de tudo, estão fazendo aquilo que elas podem, né? É o Espírito Santo que está fazendo, tocando nos corações das pessoas para que elas possam ajudar. Existe muita maldade também, né? Existe, a gente fica chateado, incomodado com isso, mas existe muita ação do Espírito Santo nas pessoas para que elas possam ajudar umas às outras. E isso é lindo de se ver, né? A gente vê que Deus continua cuidando do seu povo.
Com certeza. Tem uns comentários aqui na nossa interatividade, no Facebook, no YouTube também, tem pessoas compartilhando as suas experiências, seu testemunho aqui na nossa programação. Vou começar aqui pelo nosso YouTube. O Carlos Plummer está sempre ligadinho na nossa programação, ele que é do Rio de Janeiro, bom dia. Ele colocou, já me inscrevi no canal, obrigada, a gente já colocou lá nos comentários também, né, o canal do Thiago Surian. Então, bem bacana aí, pessoal, conhecer, se inscrever, assistir outros vídeos lá também, inclusive esse, né, que a gente está falando hoje, que é sobre Deus, legal. Também aqui no Facebook, a Elisa Teskfeldman está sempre ligadinha aqui com a gente, ela escreve, bom dia Luana, pastor Evandro e queridos ouvintes, fazendo 18 graus friozinho hoje, abençoado programa, beijo. Aqui também está friozinho, por isso que eu mexi com o pastor Evandro no início do programa, né, sobre o calor lá em Manaus. Pastor Arthur Charzu também está com a gente, ele que é colaborador aí do nosso programa CP Terapia, aqui da Rádio CPT, bom dia, ligado na CPT. Uma boa companhia para você e para todos nós, recadinho do pastor Arthur. Também a Silmira Santana, que está sempre ligadinha, bom dia, escreve ela. A Márcia Pritt, de Rio Grande, da congregação São João, também está sempre ligadinha. Lenir Higer Hasse colocou aqui, ó, depois de ouvir nosso querido presidente sobre qual nossa expectativa, esse tema completa a razão de Deus ainda nos permitir viver aqui. Abraço de Lenir e Carlos Hasse, o pastor Carlos Hasse, né? Que estão sempre ligadinhos aí na nossa programação. E é verdade, a gente tinha comentado ainda antes, né? Tanto o programa presidente, agora caminhando junto, que foi só falando sobre expectativa, bem bacana aí o programa do presidente, e o da Gelb hoje à noite também vai falar sobre missão humanitária, está tudo meio interligado aí na nossa programação do dia. Márcia Gorgonha também está com a gente, ela que é da congregação Bom Pastor de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Lenir colocou aqui, a Lenir e Carlos Raça de Passo Fundo, tchê. Também a Elisa Tesfeldman colocou aqui o seu testemunho, né? Ela botou assim, aqui em casa passam muitas pessoas pedindo comida. Eu e Renato montamos pequenas cestas básicas e junto a elas colocamos um livreto da Hora Luterana. Estamos pensando em colocar um varalzinho frente de casa e deixar ali um livreto com versículos bíblicos para que as pessoas que passam possam pegar o seu. Também fazer um varal com roupas para que os necessitados possam se aquecer, ainda mais agora com o inverno chegando. Já aconteceu também de pedirem um prato de comida, pois estavam com muita fome. Prepara esses pratos de comida e eles sentam no meio fio aqui e comem com muita vontade. A fome está batendo mais do que nunca com essa pandemia. Ajudamos conforme podemos. É pouco, mas ajuda. É verdade. Que legal esse seu testemunho aqui, né, na nossa programação, Elisa. Eu me lembrei, teve uma vez uma campanha aqui em Porto Alegre também, onde, não me lembro qual foi a instituição que fez, né, que colocava roupas espalhadas no, na cidade para que, né, as pessoas pegassem lá o casaco e tudo mais no inverno. Então, como ela falou, né, são pequenas ações que podem fazer a diferença aí, né, e Deus vai nos usando e a gente vai sendo o instrumento de Deus aí para outras pessoas. Que legal, bacana aí essas ideias. Também a gente já colocou, né, ali o link do canal do Thiago no Facebook, né, a Lenir voltou aqui, amei o seu testemunho, Elisa, e é isso aí, né, pessoal, pode ir compartilhando aí as suas ideias, as suas iniciativas, né, como é que a gente pode estar sendo, dando nosso testemunho e ajudando as pessoas, acho que esse é o principal, né, objetivo da gente, o nosso papel como cristão, né.
Ah, com certeza. Eu acho legal que desde o começo do cristianismo, desde o Velho Testamento, né, você vê passagens falando dos pobres, né? E Lutero, ele fala isso também, né? Ele fala assim, o Senhor é o juiz das viúvas e pai dos órfãos, fará a vingança dos pobres e o juízo do carente. Os inimigos serão confundidos, os ímpios destruídos. Ali nas 14 consolações ele fala isso, né? Deus é um juiz dos pobres, né? Deus é o juiz das viúvas, dos órfãos e dos pobres. E essa impiedade, essa maldade toda que hoje a gente vê, né? Hoje em dia está muito forte, o individualismo, a crueldade às vezes até, né? Eu ouço comentários que às vezes eu fico abismado, né? Eu falo, nossa, meu Deus, como é que a pessoa fala isso, né? Tem gente, por exemplo, que fala que a pessoa engravidou só para receber ajuda. Eu não consigo conceber uma coisa dessa, né? Como é que a pessoa vai passar por todo a sua gestação, todas as dores, né? Criar um filho para receber uma ajuda de cento e poucos reais por mês, que não dá nem para sustentar o filho direto, né? E a essa maldade, Deus vai cuidar disso, né? Nós temos a esperança da ressurreição, onde não haverá mais pobres, e todos nós teremos aquilo que nós precisamos. E daqueles que tamparem o coração, né, que forem contra os pobres, eles não estão sendo cristãos de verdade, eles estão fakeando, né, falseando o cristianismo, né, fazendo, não, eu sou cristão e sou contra os pobres e tudo mais, acho que pobre é vagabundo e tudo mais. Então, essas pessoas não estão sendo cristãs de verdade, elas têm que tomar cuidado, com isso, porque o amor a Deus e ao próximo é tema fundamental para nós na fé, né. Então, se a gente ama Deus, a gente tem que amar o próximo também. Como disse Lutero, Deus vai se levantar como vingador aquele que recusar, abrir, fechar o coração para os mais pobres.
Sabe, Surya, você falando, eu me lembrei, né? Volta e meia a gente vê na internet alguns desafios, né? As pessoas fazendo vídeos, tipo câmera escondida, assim, né? E aí perde. Você falou que tinha perdido a carteira numa viagem, né? E eu vi esses dias um assim, né? A pessoa perdia, deixava cair a carteira, né? Para ver se as pessoas iam devolver. E, cara, algumas devolveram, outras não, né? Mas me chamou a atenção que um rapaz, um morador de rua, rapidamente pegou a carteira e devolveu para a pessoa. Então, a gente vê, assim, às vezes, né, essa boa fé, como o pastor Evandro tinha comentado antes, né, de pessoas que estão num nível mais baixo, né, menor, assim, numa dificuldade maior, porém com essa visão mais do que é certo, do que é correto e tudo mais, né? E aí eu me lembrei, você comentando aí sobre as passagens bíblicas também, nós temos o exemplo da viúva pobre, né? Então, a gente vê essa questão também, né? Muitas vezes, falou aí sobre ver a maldade nas pessoas, né? Do julgamento e tudo mais, é do ser humano, a gente tem isso de estar julgando, né? Mas a gente vê que pessoas que elas passam por mais dificuldades, eu acho que por isso, por passarem por mais dificuldade, reconhecerem isso, elas estão mais abertas a estar ajudando outras pessoas, né? E aí tem uma passagem bíblica, né? Jesus fala, né? Que é mais fácil um cabelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Então, acho que são coisas interessantes da gente refletir, né?
Ah, sim, com certeza. Tem muita gente, até levantando outro tema, né? Que tem muita gente que chama isso de ajudar os pobres de marxismo cultural, né? Que a gente até comentou sobre isso. Lá em Isaías 8:12 diz para a gente não ter medo de conspirações, né? Então, o pessoal está conspirando para colocar o marxismo em tudo quanto é canto através da cultura. A gente não precisa ter medo disso, né? E começar a atribuir coisas que o cristianismo manda, né? Que toda a história da igreja as pessoas fazem, sempre fizeram, como ajudar os pobres, de marxismo cultural. Ah, isso não pode. Até um pastor, ele foi num congresso de pastores e ele estava com a máscara e aí a pessoa apontou para a máscara e falou, isso é marxismo cultural, ou seja, usar a máscara seria marxismo cultural. Tem que tomar cuidado com isso, né? A gente não tem que ter medo dessas conspirações que o pessoal tem, a gente tem que seguir a palavra de Deus, não precisa deixar de ajudar as pessoas por causa de marxismo cultural, né? A gente tem que colocar aquilo que Deus manda, né? Que é aquilo que nós vemos desde o princípio, né? Que é ajudar as pessoas. E não só com cesta básica, se a gente puder. É claro, a gente tem que tomar cuidado, né? Se é desconhecido, a gente não sabe da intenção da pessoa e tudo mais. Mas se é uma pessoa conhecida, a gente conversar, chama em casa para comer alguma coisa, dá um tempo bom para a pessoa, né? Até um amigo falava assim, né? Que as pessoas têm o costume de jejuar. Até ficar magro e tudo mais, né? Tem pessoas que têm. E ele falou, por que vai, ao invés de se auto-punir por um pecado, ou se auto-fazer uma coisa destrutiva para si, por que não faz uma coisa construtiva para os outros? Vai tocar uma música num asilo, né? Vai, a hospital agora não pode, né? Mas assim que melhorar a situação, vai dar um momento bom para a pessoa do hospital, ou seu amigo, seu vizinho que está passando por um momento difícil, chama para comer em casa, dá um momento legal para a pessoa, né? Se a gente puder dar esses momentos bons para as pessoas, a gente também já está ajudando muito as pessoas que estão necessitadas, né? Eu vou dar uma cesta básica para você, mas eu gostaria que você comesse em casa, vamos conversar, vamos fazer ter um momento bom, chama aquele vizinho, chama aquela pessoa. São várias ideias que a gente tem que a gente pode fazer para que as pessoas possam se sentir melhor e a gente possa ser Cristo na vida das pessoas, né? Porque Cristo nos usa, né? Então, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente está sendo Cristo na vida das pessoas.
Eu acho que mais. Pode falar, pastor.
Eu não sei se vocês lembram, a Gelbe teve um projeto uma vez, era Fome 29. Eu não lembro exatamente como ele funcionava, mas parece que era para a pessoa sentir o que o outro sente e tudo mais. E lá em Paragominas eu pensei na possibilidade de mudar ele um pouquinho e planejar assim, escolher 24 horas, nessas 20, aliás, 29 horas. Quanto eu gasto em alimentação em 29 horas? Né? São dois cafés da manhã, dois almoços, não sei, uma janta, não sei como faria essa conta, né? Quanto eu gasto para me alimentar em 29 horas? Eu pegar esse valor e auxiliar alguém, e de repente 29 horas de várias pessoas dá uma boa cesta básica, né?
Viu só? São várias ideias, né? Pequenas ações aí que fazem a diferença. Eu acho que mais também, né? Como o Surya comentou, a Elisa ali deu esse testemunho dela também. É tu também levar o seu testemunho, né? O amor de Jesus. Porque às vezes as pessoas, elas também querem se sentir, né, acolhida, se sentir a sua dignidade, né, a sua cidadania, e não simplesmente estar ali necessitada de alguma coisa material, né? Mas elas também se sentirem parte da sociedade e tudo mais. Acho que isso é importante. E a gente vai fazer isso através do nosso testemunho, nosso acolhimento, né? Tem mais um recado aqui, ó, mais um comentário no Facebook da Márcia Prit. Ela colocou assim, ó, fiquei surpresa semana passada, houve o velório da minha cunhada e estávamos lá, de repente entrou um senhor jovem que não conhecemos, e de repente ele perguntou pelo Leonardo, apontamos, ele estava em pranto, pois estava velando sua avó paterna, e este senhor entregou sua carteira, que ele nem tinha se dado conta do ocorrido, e nem ficamos sabendo como ele o achou no velório, mas ainda comentamos que existem pessoas boas e que Deus sempre age sem nós saber, sem mesmo nós saber. Que legal aí, né, ela também dando seu testemunho, e é verdade, é bem isso aí mesmo. Aí da Malene Bund também está ligadinha aí com a gente, bom dia a todos, escreve ela, e é isso aí, né, que a gente vai tendo aí da nossa participação, a gente agradece muito aí o carinho da nossa audiência, né, e também aí o Thiago Surian compartilhando esse seu conhecimento, seu estudo, né, essa sua abordagem aí no vídeo falando aí sobre essa questão dos deus, de Deus e os povos.
Assim, Deus está ligado com os pobres, né? Isso a gente vê em toda a Bíblia, né? E aí a gente vê que quando a gente é Cristo na vontade de ajudando as pessoas, né? Assim, Deus cuida de todos através de todos, né? Nossa doutrina da vocação, né? Todos ajudam todos, e assim Deus cuida de todos, através de todos. Então, são Deus como se escondendo em todos para que todos possam receber ajuda. Eu agradeço pela oportunidade aí também na Rádio CPT, que Deus abençoe muito o trabalho de vocês, e é muito legal poder compartilhar essas coisas, né? Esse tema é tão importante, infelizmente as pessoas colocam de fundo, né? Tratam muito sobre a sexualidade, tratam muito sobre aborto, mas quando você vai falar de um tema que é tratado na Bíblia toda como os pobres, aí a pessoa fala, não, tudo bem, deixa pra lá, isso é assim mesmo, sempre vai ter pobres na terra, deixa pra lá, né? Deixa em segundo plano, né? Em terceiro plano, quarto plano, e isso deveria ser em primeiro plano, porque Deus, a gente tem que falar dos outros temas, mas a gente tem que falar desse tema também, não pode esquecer de falar desse tema.
Com certeza. Olha só, o pastor Christian Dalvit também colocou aqui um comentário. Ó, bom dia. Pessoalmente, me parece impossível um cristão não auxiliar o necessitado. Lutero já dizia, quando a palavra cativa o coração, todo bem se segue. Nossos pais da fé foram muito sábios no combate das causas da pobreza, oportunizando boa instrução nas escolas, a vida em comunidade e a cultura do trabalho. É verdade, né? Como a gente estava falando aí no início, né? Resgatando desde as histórias, esses exemplos bíblicos, né? E a gente também pode se espelhar na nossa própria história, né? Como luteranos, imigrantes, vindos aqui para o Brasil e tendo esse acolhimento e tudo mais. A gente dá o nosso testemunho, praticar, né? Colocar em prática a vida cristã e dar o nosso testemunho, né?
Com certeza. A gente dá esse testemunho para as pessoas. Eu ultimamente eu também estou ajudando dentro daquilo que eu posso, né? Deus tem me abençoado, Deus tem me ajudado através de pessoas também, porque aqui no próprio seminário também tem me ajudado. Então, o que eu puder fazer para ajudar os outros, porque Deus tem me ajudado também, então eu faço. Um pouco, né? Não tenho muito para dar, mas pelo menos um pouco que eu posso dar, eu faço também, né? E é maravilhoso, nossa, é muito bom fazer essas coisas, assim como a capelania, eu fiz capelania no presídio também, A gente faz, a gente lida com essas pessoas e a gente vê como o maior tesouro de todos que nós temos são essas pessoas, né? O maior tesouro é essas pessoas, né? Dinheiro nenhum paga a experiência que você tem de lidar com as outras pessoas, ainda mais se for irmão na fé, né? Então a gente lida com essas pessoas e faz a nossa parte, e é uma coisa maravilhosa, nossa, é sem palavras mesmo. Então, caso você que está ouvindo aí, está assistindo, não tem medo, às vezes, de ajudar a pessoa, não, eu não sei se a pessoa precisa ou não, dá um passo, faz isso, ajuda, você vai ver como é muito bom, é muito maravilhoso a gente poder fazer, né? Fazer aquilo que o Espírito Santo quer. Que nem o pastor falou aí, né? A gente já tem a palavra, ela está fazendo efeito em nós, né? A gente tem uma nova mentalidade. Então, a gente agir de acordo com essa nova mentalidade, não precisa ter medo, faz aquilo que você puder fazer dentro das suas possibilidades, que você vai ver como é maravilhoso. Você é abençoado por abençoar, você se sente bem, se sente em paz por fazer isso.
A gente está falando aqui muito sobre a questão dos pobres necessitados materialmente, né? Mas a gente tem que cuidar também com o nosso espírito, né, Thiago? Para que a gente não fique pobre espiritualmente, né?
Ah, sim, com certeza. A gente tem que ter um relacionamento com as pessoas que precisam ajuda muito, porque é que nem o pessoal fala, né? Você aprende mais ensinando. Quando você ensina, você está aprendendo também. Então, quando você estende a mão, Deus está estendendo a mão para você também. Deus está estendendo a mão para o outro através de você. E isso não só nas questões materiais também, né? As questões espirituais também. A pessoa está passando por um momento difícil, acabou de morrer um parente, teve uma separação, teve algum sofrimento, doença, essas coisas que deixam a pessoa num estado ruim. Se a gente puder dar um abraço, oferecer o nosso ouvido, né? Ou às vezes só tá lá, sem falar nada, né? Que nem os amigos de Jó, quando eles estavam calados, estava sendo uma bênção lá para Jó. Depois que eles abriram a boca, deu problema, né? Mas às vezes a gente fica calado dentro do lado da pessoa, só dando um abraço, só falando, meu, eu tô aqui, o que você precisar, eu tô aqui. O que a gente puder fazer é Deus nos abençoando através de abençoar o próximo também.
Que legal, com certeza. Tem mais alguns recadinhos chegando aqui, ó. Tem o pessoal de Rondônia também acompanhando a nossa programação, a Maria Helena Klippel de Cacoal, tá ligadinha aí com a gente, também a Liane Schulten tá dando bom dia, Astrid Bender também, ótimo assunto, abraços, escreve ela, agradece aí o carinho da nossa audiência, também tem recadinho pelo nosso canal no YouTube, a Ivone Rodrigues também tá com a gente, ela escreve bom dia, tema muito importante para nós cristãos, muito obrigado, a gente que agradece aí, né, o pessoal que tá participando com a gente, e a gente vai encaminhando aí pro final do nosso bate-papo com o nosso convidado, seminarista Thiago Surian. Pastor Evandro, você tem mais alguma pergunta, algum comentário? Senão a gente já vai para a despedida.
Eu ia comentar essa última fala do Thiago, que às vezes a gente se coloca ao lado e diz, ah, se precisar de alguma coisa, que isso não seja só da boca para fora, né? Como dizia o apóstolo Thiago, né? Que nosso amor, ou João, aliás, nosso amor não seja apenas de palavras e de conversa, mas que se mostre por meio de ações. Se tu disser assim, olha, se precisar de alguma coisa, você me fala que eu te ajudo. E a pessoa diz, ah, você podia me levar na rodoviária? Ou não vai dar. Né? Não, que a gente possa realmente estar ali presente, se a gente for se colocar à disposição, que a gente seja honesto também nisso.
Verdade, é o ouvir, né? Como o Thiago Surya comentou, desde o bom dia, tudo bem? Se a pessoa disser que não está tudo bem, bom, você perguntou, né? Que está colocando. se colocando ali à disposição para estar junto, para ajudar, para ouvir, né? Às vezes a gente fica muito no automático em algumas coisas, né? Então a gente tem que realmente falar com o coração e ouvir, né? Também com o coração, né?
É isso, se não troca o tudo bem pelo olá, né? Só fala olá.
É isso aí. Tiago, seria mais uma vez agradecer aí a sua participação com a gente, que Deus continue te abençoando aí na sua vida, no seu último ano de estudante aí de seminário, né?
Uhum, é o último ano. Último ano.
Se que Deus legal.
Quiser, final do ano já vai ser a ordenação.
Que legal, que Deus te abençoe aí ricamente. Até uma próxima, que a rádio sempre está aberta aí para que você compartilhe, né? Parabéns pela sua iniciativa. Eu já tinha falado antes contigo sobre isso, né? Sobre o seu canal lá, que está lá, o pessoal também pode acompanhar. Parabéns aí pelos seus dons, né? Que Deus continue te abençoando.
Amém, obrigado. Eu agradeço muito o convite, é sempre bom poder participar. E estou à disposição, assim que vocês quiserem, a gente pode conversar. Vai ser sempre muito bom estar aqui participando, vendo os comentários também. O pessoal é muito, muito legal, é uma bênção, né? Eu sou suspeito para falar, eu amo a IELB, né? A IELB é uma bênção muito grande, né? Então, todas as suas iniciativas da rádio, programas sociais que estão acontecendo, eu vi várias congregações estão colocando cestas básicas no lugar das pessoas. Isso está sendo, nossa, é emocionante, é muito bom ver tudo isso acontecendo.
É isso aí, é a família na fé, né? E aí o pessoal, todo mundo que vai participando e fazendo parte disso aí, né? Pastor Evandro, sua despedida também com o Thiago.
Thiago, foi muito bom, foi muito prazeroso compartilhar deste momento, aprender um pouco também. E que Deus o abençoe nessa caminhada final aí do curso de teologia. Certamente será um grande servo de Deus, onde Deus o colocar. Quem está acompanhando aí, compartilhe, achou o tema relevante, compartilhe nas suas redes sociais. Você que, como disse bem o Thiago agora, você que não é membro da IELB, não conhece a Igreja Luterana, vá conhecer, que você vai se surpreender com uma igreja acolhedora, onde a palavra de Deus é pregada clara e fielmente.
Verdade, boa lembrança aí do pastor Evandro. Inclusive a gente sabe aí de vários ouvintes que conheceram a IELB através da rádio, né? Foram conhecendo e se tornando membro, então a gente fica muito feliz por isso e que Deus continue abençoando aí a todas essas pessoas que estão sendo integradas aí, a nossa família na fé. Pastor Evandro, mais uma vez, obrigado pela sua participação e até semana que vem.
Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Legal, e a nossa querida audiência também, que a gente agradece muito aí a sua participação. Lembrando que ainda temos programa ao vivo hoje, né? Temos o programa Entre Elas e Deus, às 14h, aqui na Rádio CPT, com a Aline Koller e a Silmari Carvalho, hoje falando sobre o tema Memórias Afetivas e Gastronômicas. E às 20h, mais uma edição do Plantão da GELB com a Irena Schiller, vice-presidente de missão da GELB, a Lohaina, vice-presidente de Relações Internacionais, e a Maíra Miller, falando sobre o tema GELB e a missão humanitária. Não perca, às 20h, aqui na Rádio CPT e também no canal do YouTube, tanto da rádio, né, e da GELB, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Eu agradeço a companhia de todos, desejo uma abençoada terça-feira e amanhã tem mais Revista CPT. Eu e o pastor Arno Besso, diretamente da Inglaterra. Até lá, tchau, tchau.